Senhor presidente, deputado Mauro Nadal, senhoras deputadas, senhores deputados, ontem, durante a sessão, quando das manifestações dos deputados, eu desejava me pronunciar logo em seguida a deputada da manifestação longa da deputada Paulinha, tendo em vista que, ao meu juízo, cometeu alguns equívocos e pretendo restabelecer a verdade colocando alguns pontos. Deputado Maurício, deputado...
Deputado Cobalcini, quando puder, eu quero uma parte, tá?
Pois não, deputada Ada. Logo em seguida. Colocando alguns pontos nos is. Primeiro, defender os parlamentares que compuseram a comissão mista. Dizendo que no dia 1º de outubro, quando da instalação e da apresentação do relatório, bem como da distribuição das peças de defesa, deputada, do senhor governador e da senhora vice-governadora, apresentamos um relatório com início dia 1º, instalação da comissão, e com mais 3 reuniões no dia 6, no dia 8 e no dia 13. E 13 coincidia com a última das 5 sessões, a partir da notificação dos denunciados. E no dia 6, na segunda reunião, a deputada Paulinha apresentou um requerimento de diligência ao Tribunal de Contas, solicitando uma manifestação do senhor presidente do Tribunal de Contas em face da questão que envolvia declaração sua dada ao Ministério Público em relação ao pagamento antecipado dos respiradores. Como nosso critério, deputado Maurício, foi de que iríamos ficar restrito aos autos do processo e que qualquer documento estranho aos autos nós teríamos que conceder vista às partes, e aí então nós não teríamos prazo para cumprir aquilo que determina o regimento e a lei. A comissão, por 8-1, entendeu de não fazermos nenhuma diligência. Mas eu também me comprometi, nesse dia 6, de que dia 8, na terceira reunião, nós iríamos distribuir aos deputados, ainda que não previsto em regimento, mas até para valorizar a participação de cada deputado, deputada, decidi de que dia 8 nós íamos entregar cópia a cada parlamentar de um relatório prévio. E assim o fizemos no dia 8. Claro, com prazo de devolução de sugestões, possíveis sugestões, depois de 48 horas, porque nós tínhamos um prazo. Nós tivemos um feriado na segunda-feira e trabalhamos sábado, domingo, feriado, para que na terça-feira pudéssemos entregar o relatório. E não recebi nenhuma sugestão, faltava apenas a introdução e o voto. O relatório foi extremamente técnico, que teve a participação, além dos assessores, dos próprios parlamentares, a equipe de consultoria jurídica da Assembleia. Construiu um relatório que exprimiu, sintetizou as peças da denúncia, das defesas e do recebimento da análise jurídica feita pela Assembleia. E, conforme previsto, findos as 48 horas, não tendo recebido nenhuma sugestão, continuamos a construção do relatório, ajudado pela relatora adjunta, deputada Ana Campagnolo. No dia 13, antes da leitura do relatório e do voto, a deputada Paulinha pediu vistas e essa vista não foi concedida e pediu também a suspensão por 5 sessões para a apresentação do relatório. E a comissão também, o presidente Fabiano da Luz, colocou em votação e por 8-1 foi negado o pedido de vista. E eu quero aqui recorrer ao regimento interno e o porquê da negativa, claro que além de fim do prazo. Mas diz o seguinte no artigo 140 do regimento: o pedido de vista somente poderá ser feito após a leitura do relatório e do voto do relator, que não foi o que aconteceu. Nós não tínhamos feito a leitura do relatório, nem tampouco a leitura do voto. E antes de sua votação, recebendo o parlamentar solicitando cópia integral dos autos, ficando o original sob a guarda do relator ou do presidente da comissão. E no seu parágrafo 3º, o pedido de vista em gabinete será concedido se a proposição estiver dentro do prazo regimental de tramitação. O que não era o caso, já que no dia 13 foi o prazo final. A deputada Paulinha, não satisfeita, e ontem no seu pronunciamento, ela disse que não teve direito e que a comissão não acatou o seu pedido, portanto, cerceando a defesa. Não satisfeita, ingressou com um mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça, e a decisão do desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva indeferiu a liminar e transcreveu exatamente o que aconteceu no dia 1º e nos dias subsequentes. E então, a deputada Paulinha, ainda não satisfeita, eu vou poupá-los da leitura da decisão do magistrado, mas vou fazer chegar cópia a cada um dos integrantes da comissão, porque nós agimos com absoluta transparência, com muito zelo, fomos além das previsões regimentais, e para que pudéssemos construir um relatório e que o seu voto, ao final, pudéssemos, quem sabe, ter o consenso dos nove parlamentares, ainda que, com a presença da líder do governo na comissão, sabíamos nós e que, muito provavelmente, ela teria um voto divergente. Mas a decisão do Tribunal de Justiça deu total legitimidade ao que a comissão seguiu à risca o roteiro e que foi divulgado no primeiro dia. No seu pronunciamento ontem, a deputada Paulinha, diferente da primeira sessão que analisou o primeiro pedido de impeachment, quando leu uma carta manuscrita pelo governador do estado, reconhecendo erros que havia cometido, demonstrou uma humildade, propondo, através do diálogo, reconstruir a sua base aqui na Assembleia. Eu confesso que eu, muito embora os seus argumentos não foram suficientes para mudar a opinião dos parlamentares naquele momento, mas eu achei uma atitude nobre. Qualquer pessoa que reconhece os seus erros também é um ato de grandeza. Pena, deputado Maurício, que a soberba com que se ateve desde o início do mandato não cessou. Foi apenas um lampejo naquele momento da leitura daquela carta escrita a punho.
Deputado Cobalcini, quando Vossa Excelência entender, gostaria que me concedesse uma parte.
Pois não, deputado Sopelsa, eu em seguida, deputada Ada, deputada Ada, depois o deputado Sopelsa. Deputada Ada, pode acionar o seu microfone.
Tem que ser rápido, né? Senão acaba o tempo. Bom, boa tarde a todos os colegas e aos meios de comunicação. Um dia desses, o presidente da Celesc falou que nós, deputados, fazemos politicagem. Isso quando a gente levantou contra o absurdo do aumento de energia e que conseguimos, então, evitar, né? Eu respondi à altura. Tenho orgulho de ser política e de fazer política e não politicagem. Penso que a deputada Paulinha, deputado Cobalcini, ela estava tomada pelo calor da emoção, sabe? Mas as palavras têm peso, certo? Ainda mais na casa, no parlamento, onde nossa principal ferramenta é a palavra, la parole. Meu máximo respeito à deputada aguerrida, uma das representantes da bancada feminina dessa casa. Mas não há nada que tenhas feito nessa casa que me cause vergonha até hoje, tanto na sessão de ontem, quanto nessa legislatura ou nas legislaturas desde 2007.
Senhor presidente,
cujos mandatos foram otorgados pelo povo catarinense. E eu muito me orgulho, sim, de ser política. Obrigada.
Senhor presidente, eu queria ceder o tempo do PSB ao PMDB.
Obrigado, deputado Nazareno. Não me apercebi de que realmente os 13 minutos é muito pouco diante do assunto que nós queremos aqui tratar, que penso interesse a todos os deputados desta casa. Mas quero, deputado Sopelsa.
Eu acho, né, deputado Cobalcini, que não interessa. 40...
envergonham, né? Muito obrigado, deputado Cobalcini, muito, muito obrigado, e eu quero cumprimentar o senhor presidente em exercício, o deputado Mauro, senhoras deputadas, senhores deputados. Deputado Cobalcini, eu estou na Assembleia no sexto mandato. Eu nunca ouvi nesses quase 24 anos que estou lá, nenhum parlamentar se pronunciar dizendo que sentia vergonha do seu parlamento. Se defender aquilo que nós estávamos defendendo ontem, de uma compra fraudulenta, de uma compra de respiradores fantasmas, de uma empresa que até então ninguém a conhece. Indícios de ser fantasma também. Nós estamos envergonhando o parlamento em votarmos para que os fatos fossem esclarecidos. Eu não posso entender. Eu não posso entender. Entendo que a deputada Paulinha, no dia de ontem, e da qual eu tenho muito respeito, ela se excedeu. Ela se excedeu. As palavras que sente vergonha do parlamento, eu sugiro à deputada que ela retire do seu pronunciamento de ontem. Essas palavras não cabem ao parlamento catarinense, onde nós temos 40 parlamentares que têm as suas, que temos as nossas divergências, mas que, acima de tudo, são deputados que agem conforme sua consciência e o seu entendimento. Eu queria deixar, deputado Cobalcini, a Vossa Excelência, que iniciou esse debate, que seja pedido via ofício que a deputada Paulinha possa retirar. Isso é uma mancha para o nosso parlamento. Um parlamentar dizer que tem vergonha dos seus colegas, que os seus colegas então estão envergonhando o parlamento. As discussões podem ser acaloradas. Os nossos, nos momentos mais difíceis, podemos nos exaltar, mas não faltar com o respeito do parlamento que foi eleito pelo voto soberano dos eleitores catarinenses. Era isso, senhor presidente e deputado Cobalcini.
Obrigado, deputado Sopelsa, assim como também a deputada Ada. Pena que a deputada Paulinha não esteja aqui para ouvir aquilo que nós ouvimos ontem. Eu também, deputada Ada, deputado Sopelsa, colegas de bancada e de todas as bancadas desta casa, confesso que acho que nos constrangeu a todos. Ficamos, sim, até certo ponto, envergonhados pelo discurso que nós ouvimos pacientemente durante quase 40 minutos.
Foi horrível.
Fazer a defesa do governador, sim, é justo. Ainda que apenas 2 votos, eu acho que a resposta mais contundente contra o discurso da deputada Paulinha foi o resultado que obtivemos logo em seguida. Se sentir envergonhada deste parlamento, como entrar a este plenário se sente envergonhada da postura dos parlamentares que de forma legítima estão aqui porque foram eleitos, e se discutíamos uma questão que precisa ser discutida, investigada, aprofundada. Nós não julgamos ontem se o governador está certo, se está errado, se é culpado, se é inocente. Nós votamos ontem para o prosseguimento das investigações. Aliás, os mesmos argumentos encontrados, deputado Maurício, que tem uma experiência na carreira jurídica, como delegado, os argumentos encontrados pela GAECO, onde diz que há fortes indícios do conhecimento, da participação do governador, mesmos argumentos encontrados pela CPI, que analisou durante 3 meses... mais de 30 depoimentos, chegamos à conclusão, sim, que existem fortes indícios. para não dizer que nós temos quase que absoluta certeza do conhecimento e da conivência do governador. Mesmo os argumentos encontrados na PGR, Procuradoria-Geral da República, seguido pelo STJ, quando o ministro autorizou a operação que se chamou de Pleumon, onde a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, visitaram, entre aspas, uma visita que ninguém deseja, que constrangeu a todos os catarinenses, será que nós iríamos pedir para arquivar? Nós iríamos prevaricar das nossas prerrogativas, ou muito mais do que isso, da obrigação que temos de dar uma satisfação à sociedade catarinense, afinal, uma compra fantasma, de respiradores fantasmas. E o dinheiro, os 33 milhões de reais, deputado Márcio, que Vossa Excelência falou ontem no seu voto, evaporaram. Onde estão? Será que nós não temos o direito de pedir a continuidade, o prosseguimento? Isso nos envergonha? Isso envergonha, deputada Paulinha? Quem deveria sentir vergonha? Foram aqueles que traíram os catarinenses, que permitiram que acontecesse esse negócio espúrio, exatamente no momento extremamente delicado em que vivíamos e ainda vivemos uma pandemia. Esses, sim, deveriam sentir vergonha do que aconteceu, dessa compra que já encontrou tantos adjetivos. Desastroso, como disse o ex-secretário da Casa Civil. Enfim, neste governo, deputado Maurício, que foi seu líder no primeiro ano e conhece, não sei se intimamente, porque talvez não foi lhe dada esta condição, se nem ao menos eu não vi, acho que não tem precedentes, de o líder do governo não ter o telefone celular do governador. Isso não é, é difícil até de a gente poder imaginar que o líder do governo aqui na Assembleia não tem um contato direto com o governador. Então, estas situações que ocorreram, dos respiradores, do hospital de campanha, que só não seguiu adiante, porque esta casa, através dos deputados, se levantou para denunciar o que estava acontecendo. E se acontecesse aquele, aconteceriam, deputado Nazareno, mais 10, mais 9, aliás, eram 10 no total. Multiplique por 100 milhões, seria 1 bilhão de reais investidos, jogados fora, aliás. Porque o que a casa fez foi pensando em Santa Catarina, e se temos um legado hoje da pandemia positivo, são os leitos que foram, ao invés de hospitais de campanha, que foram instalados, implantados nos hospitais da rede pública e filantrópica em Santa Catarina. Era necessário que nós fizéssemos, senhor presidente.
Mais 30 segundos, deputado.
Essa manifestação na defesa da legitimidade que tem cada um dos parlamentares aqui nessa casa e do poder defender a instituição, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina.